Mapa das Periferias é uma plataforma interativa que reúne dados e informações sobre as periferias do Brasil. É um geoportal que busca dar visibilidade às iniciativas locais periféricas e tem a missão de produzir dados para o desenvolvimento socioterritorial das comunidades, visando subsidiar políticas públicas. Essa é uma iniciativa do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Periferias, em parceria com a Fiocruz, que teve início em 2023. As informações da introdução desse episódio foram retiradas do mapadasperiferias.cidades.gov.br, que tu podes acessar para mais informações e para navegar no geoportal. E como já estamos falando sobre isso, o episódio de hoje convida a Thalita Stael, consultora Fiotec para o Ministério das Cidades, que está coordenadora executiva do Mapa das Periferias, para falar sobre essa iniciativa. Thalita é mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco, possui graduação em Geoprocessamento pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, graduação em Bacharelado em Ciências da Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa. Desde 2021, atuou na Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba no desenvolvimento de atividades para o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais. Em 2022, assumiu como chefe do setor no geoprocessamento, subsidiando a autarquia do licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental no Estado. Além disso, ela foi responsável pelo planejamento e coordenação da plataforma web dos dados geográficos ambientais, o SIG-SUDEMA. Em 2022, compôs a equipe técnica especializada pela Fundação da Escola Politécnica da Bahia na execução do projeto Geocadastro Aracaju, para a modelagem do sistema de cadastro territorial multifinalitário de Aracaju. Entre 2018 e 2020, esteve como chefe do Departamento de Cadastro Técnico na Secretaria Municipal de Planejamento no Conde, na Paraíba, onde coordenou a implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário como ferramenta de apoio à decisão para o Poder Executivo na execução de políticas públicas, como no combate à pandemia, através do desenvolvimento da plataforma de monitoramento dos casos de Covid-19. E, atualmente, ela faz parte da equipe que desenvolveu o Mapa das Periferias na Secretaria Nacional das Periferias, vinculado ao Ministério das Cidades.
Thalita, seja muito bem-vinda ao Map Risco Podcast. Mais uma vez, ter sua voz aqui maravilhosa, né, compartilhando conosco projetos e parte da sua trajetória também, que agora está aí à frente, né, como parte aí da equipe que compõe o Mapa das Periferias. Então, fala para a gente o que é esse mapa, quando é que a plataforma foi lançada e como é que o público pode acessar essa plataforma.
Oi, Milena, olá, ouvintes. É um grande prazer, né, estar aqui no Map Risco Podcast. Me sinto em casa ouvindo a sua voz, Milena. Te agradeço o convite e aproveito também, né, para mandar um abraço para todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando e que vêm acompanhando esse podcast maravilhoso. Bom, mas vamos falar do Mapa das Periferias, né? O Mapa, ele é uma plataforma interativa, né, que nasceu para reunir e sistematizar dados e informações sobre as periferias do Brasil, né? E aí tem como missão fortalecer a formulação de políticas públicas voltada para os territórios periféricos e que tem como público-alvo comunidades periféricas, sociedade civil organizada, gestores públicos e instituições de pesquisa. O Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias, lançou a plataforma em dezembro do ano passado, né, em 2023. E ela está disponível, né, no endereço www.mapadasperiferias.cidades.gov.br. E aí eu já peço, Milena, para você colocar também o link para os seus ouvintes na descrição do podcast, para que todo mundo possa acessar de forma mais rápida. Mas qualquer Google a gente consegue encontrar também o endereço. O projeto tem como objetivo prover e produzir dados para o desenvolvimento socioterritorial territorial das comunidades, visibilizar iniciativas locais que já acontecem ao redor do país, né, fortalecendo aí a luta por justiça social, e subsidiar a formulação de políticas públicas, né, voltadas para os territórios periféricos em todo o país. Bom, a ação, que está estruturada em cinco principais eixos, né, que é geotecnologia, urbanismo, tecnologia da informação, comunicação e mobilização, que inclusive está sendo implantado agora, né, no mês de maio e junho, né, quando a gente vai chegar aos territórios, ele está num processo de desenvolvimento contínuo, né? E será ele, a gente tem a intenção de que ele se torne, né, uma ferramenta de forma colaborativa, né, também com diversos setores, como órgãos governamentais, organizações de sociedade civil, institutos de ensino e pesquisa, e principalmente quem vive nessas periferias, né, a população periférica, os sujeitos e sujeitas periféricas.
Bom, então, muito legal, Thalita, saber essas informações. É, com certeza, alguma coisa histórica, né, em termos de plataforma de acessar esses tipos de dados. E aí, perguntando um pouquinho sobre a parte mais técnica, qual é a base geográfica que o mapa das periferias usa, né? É a base cartográfica do OpenStreetMap? Como é que foram pensadas essas categorias que a gente consegue visualizar no mapa? Como é que a gente navega nesse site? E assim, qualquer pessoa consegue inserir uma informação dentro da plataforma para posterior acessar, consegue editar essa informação? Explica um pouquinho essa parte mais por trás da plataforma.
Excelente pergunta, Mi. É, nessa versão de lançamento, né, que a gente está falando agora e que está no ar, o mapa das periferias ele traz dados e informações sobre as potencialidades e vulnerabilidades dentro dos territórios periféricos. Então, a gente utiliza bases oficiais hoje do IBGE, de Favelas e Comunidades Urbanas, que vale destacar, teve a nomenclatura finalmente atualizada, antes chamada de aglomerados subnormais. E também o estudo de tipologias intraurbanas, né, que classifica as melhores e piores condições de vida de A a K, sendo K classificada por precárias condições de vida, em 65 concentrações urbanas que englobam cerca aí de 434 municípios. Então, essa é um lançamento de uma camada de dados oficiais nessa versão inicial. Nesse momento, a gente está inserindo, né, na plataforma os dados dos assentamentos precários e também o do índice de vulnerabilidade social, entendendo aí, né, colocando, né, para que esse cruzamento das bases de dados sejam cada vez mais robustas dentro da plataforma, dando uma visão melhor de análise espacial e como se comportam aí os territórios periféricos ao longo do país. Então, essas bases oficiais destacam os territórios ditos, entre aspas, vulneráveis e carentes, né? Em contraponto, né, o mapa ele visibiliza informações de potência nesses territórios, né? A partir dos dados cadastrados de iniciativas periféricas, e aí cadastradas voluntariamente, né, através de um formulário disponibilizado também na nossa plataforma, né, que hoje pode ser acessado diretamente por lá. Bem como pela espacialização das iniciativas que concorreram o ano passado no Prêmio Periferia Viva, né, de 2023. Então, no ano de 2024, logo menos, a gente também vai estar lançando a segunda versão do Prêmio Periferia Viva, e esse cadastro, né, das iniciativas, eles também vão estar inseridos na nossa plataforma. Então, dessas iniciativas do prêmio, se somam aí quase 2.000 já iniciativas mapeadas e disponibilizadas através da plataforma. Essas potencialidades, elas foram espacializadas, né? E aí vale falar tecnicamente como isso aconteceu, através da geocodificação de endereços, né, fornecido por quem tá sendo cadastrado, né, seja pela própria plataforma de forma voluntária ou pela inscrição do prêmio, em seis categorias, né? Acesso à justiça e combate às desigualdades, economia solidária, comunicação, inclusão digital e educação popular, Cultura e memória, planejamento urbano, gestão de riscos e responsabilidade climática, saúde integral e dignidade humana e soberania alimentar e nutricional. Além disso, né, as ações das caravanas da periferia e dos investimentos das obras do PAC nesses territórios também fazem parte dessa base cartográfica disponibilizada no mapa das periferias. E hoje, né, que a gente está gravando o podcast, a gente tem aí o lançamento, né, da seleção do novo PAC, urbanização, de regularização fundiária e também de obras de encosta, né? Então, essa camada também vai ser disponibilizada logo menos no mapa das periferias, para que as pessoas possam ter acesso a quais municípios, né, foram selecionados aí no novo PAC. Sobre o OpenStreetMap, que você me perguntou, hoje nós utilizamos todos os basemaps livres, né? E ele é um deles. Aí é interessante destacar que, a partir desse trabalho de sistematização de dados, né, que foi feito inicialmente para lançamento da plataforma, a gente observou que algumas iniciativas, né, elas estavam mapeadas, né, de acordo com o endereço que foi fornecido. E não havia, né, no base map, por exemplo, um traçado urbano. Então, já existe, né, no nosso plano de trabalho, já está inserido essa atividade, né, de fazer esse desenho, né, urbano, utilizando também as ferramentas aí livres de mapeamento, como o OpenStreetMaps.
Maravilha, Thalita. Interessante as categorias, né? É quase que categorias assim da vida, né? Educação, economia, comunicação, cultura, combate à desigualdade, gestão de riscos, que é o tema principal que a gente aborda aqui no podcast. Então, desde já desejo sucesso, né? E vida longa a essa iniciativa de estar fomentando essa informação sobre potências e vulnerabilidades nas periferias e que isso consiga gerar frutos em um futuro não a longo prazo, né? E a gente já está aqui se encaminhando para o final, na presença da Thalita, maravilhosa, parceira também no Mapear Podcast, que foi idealizado por ela. E para fechar, eu gostaria de saber como é que o Mapa das Periferias pode ajudar a dar visibilidade a projetos que estão sendo desenvolvidos aí nos territórios periféricos das cidades e puxando um pouco para o tema aqui que a gente trabalha bastante com convidados aqui no nosso podcast, né? Você já mencionou que tem uma categoria dentro do mapa das periferias voltada para a gestão de risco. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor como é que ele se integra e como é que a plataforma integra esse planejamento e gestão de riscos e desastres.
Milena, hoje o mapa das periferias ele já apresenta e visibiliza de forma inédita, né, assim como a Secretaria Nacional de Periferias, as iniciativas periféricas, né, que são ações socioterritoriais coletivas que têm o protagonismo da própria população periférica, contribuindo para a redução das desigualdades, transformação e qualificação dos seus territórios. E isso é muito potente. Esse ano, a caravana das periferias, ela também tem foco no periferia sem risco. E o mapa das periferias, ele traz, né, mais uma nova camada, que é dos planos municipais de redução de risco, né, que incluem aí o mapeamento de riscos geotécnicos e hidrológicos e o planejamento de obras de mitigação dos riscos e proposta de ações de comunicação de risco para mobilização comunitária. Então, a secretaria, né, está financiando aí a execução de 20 planos municipais de redução de risco, inclusive Belém é um deles, né, em parceria aí com as universidades federais. E essa cooperação técnica dos 20 planos, elas englobam 16 universidades públicas, né, com investimento aí de mais de 11 milhões. E aí o mapa das periferias, ele apresenta, né, espacializados, onde vão ser desenvolvidos esses planos também. Então, o mapa ele viabilizará, né, também múltiplas leituras do território a partir dessa integração de base de dados. E aí eu destaco, né, o desafio que está posto, né, pela falta de sistematização e padronização de informações para esses territórios, que se apresentam de diversas maneiras nos diferentes municípios brasileiros, né, reforçando para nós a importância da construção dessa plataforma.
Bom, Thalita, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa participação nesse episódio. Espero que nossos ouvintes desfrutem, acessem o mapa das periferias, aos territórios periféricos que nos escutem, que também se cadastrem, insiram a sua participação, né, de mobilização nesses locais no mapa das periferias, demonstrem suas potências e que as vulnerabilidades sejam cada vez mais. Se lide com isso a longo prazo, a partir do diagnóstico do que se tem, né, desses locais. Então, te agradeço. Não posso deixar de mencionar para os nossos ouvintes que quem gosta de podcast, gosta de geotecnologias, gosta de temas ambientais, urbanos, de regulação fundiária, escutem também o Mapear Podcast, que é idealizado pela Thalissa Sael, nossa convidada de hoje, e que a gente fica aqui e deixa o nosso abraço. Então, muito obrigada, Thalita.
Eu que te agradeço, Milena. Eu queria só fazer um reforço também dessa última pergunta que você me fez, né, sobre como a gente tem acompanhado os processos de risco. E a gente acabou, né, inserindo também na plataforma, agora com essa tragédia, né, esse desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o mapa das periferias a gente disponibilizou. Na nossa plataforma, os pontos de doação, né, para que as pessoas pudessem ter acesso, também encontrar mais facilmente. A gente sabe que o Brasil todo está mobilizado nesse processo e o mapa das periferias também não poderia, deixar de contribuir nesse processo também. No mais, te agradeço pelo espaço, pela troca, me sinto em casa quando estou com você. Acompanha o Mapa Risco, acompanha seu trabalho também do PMRR, aqui junto ao Ministério das Cidades. Parabenizo o trabalho seu, de toda a equipe, e fico à disposição para que a gente possa, ter mais trocas e contribuir, caso algum ouvinte tenha interesse no Mapa das Periferias, no acompanhamento dessa plataforma e na contribuição, né? Contribuir com essa plataforma também. Ao longo do país inteiro, tá? Te agradeço.